Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the Earth began to cool, the
truth is out there, Agent Splinter. Maybe you should find it for yourself.
Engage, Mr. Sulu. Put us in.
I got a bad feeling about this.
21 gigawatts!
Para Nerd.
Um podcast para...
Straight, the dinosaurs all met their fate. They tried to leap, but they were late and they all died.
Auditivas, queridos ouvintes, aqui é Alexandre Nerdmaster e este é o 113º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. E neste episódio 113, eu trouxe dois queridos amigos e convidados para falarmos a respeito de um assunto que pouca gente dá atenção, mas deveria se dar mais, são os audiodramas. Para falar a respeito deste assunto, eu trouxe meu querido ogro de estimação e roteirista de audiodramas, senhor Vitor Hugo Mota. Voltou, hein, puto?
Pois é, né, cara? A autopromoção se faz necessária, inclusive, vir participar do Paranerdia.
É, né? O custo, né?
Só um tapinha na bunda.
É, né? Por aí. E para dar à nossa história um outro ponto de vista, eu trouxe aqui o senhor Alexandre Santos Costa, mais conhecido como Magu. Fala, Magu.
Opa, tudo bem, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite. E, sinceramente, eu não quero nem ver onde isso vai dar.
Sim, já ficou óbvio para todos os ouvintes que Magu é cego, né?
Quando estragam tua piada, tu fica puto, né, cara?
Esse cara como gastar, se não o cara fizessem tem... sempre isso, né?
O cara tá respaldado, rapaz.
Só quero ver quem não vai ver graça nas minhas piadas.
É isso aí. Piadas com grandes visões. Essa, muito bem. Bom, voltaremos daqui a pouquinho para falar a respeito de audiodramas depois dos recadinhos. Vamos lá.
Recado.
Muito bem, vamos agora aos recadinhos. O primeiro deles, os e-mails e os comentários referentes ao episódio passado estão transferidos a partir de hoje para o final do podcast. Quem gostar de ouvir sobre os feedbacks dados pelos ouvintes, vai até o final do programa, espera um pouquinho e ouve os feedbacks. Quem não gostar de ouvir feedbacks, não gostar de e-mails e comentários, assim que o programa acabar, é só trocar de episódio. Muito bem, recado dado. Outro comentário, temos também o Apoia-se do Paranerdia. Vocês já sabem, apoia.se/Paranerdia. Contribua, por favor, principalmente agora nesse final de ano, as contas estão começando a bater e tá uma tristeza. E ajudem aqui esse seu querido amigo nerd a manter este podcast ativo e feliz. Falando em métodos de contato, nós temos o e-mail paranerdia@paranerdia.com.br, o Twitter, que é o @paranerdia, e o Facebook, facebook.com/paranerdia. Entre em contato conosco, lembre-se, os e-mails e comentários são lidos agora no final do programa. Fiquem agora com o episódio.
Porque, Luke, eu sou seu pai. Ei, Luke! Eu sou seu pai!
lei da quando sai, la prima volta l'ho incontrata, non mi ricordo come mai. Entrata dentro e c'era stata, vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima, vivo per lei e non è un peso.
Estamos de volta! Vitor Hugo Mota, o senhor, enquanto roteirista de um excelente audiodrama que, do qual discutiremos mais para frente um pouquinho, só andou pesquisando a respeito das origens do audiodrama, correto?
Corretíssimo, meu senhor.
O que o senhor tem a nos falar sobre isso?
Bom, a gente tem que partir do pressuposto que audiodrama nada mais é do que uma dramatização em áudio e drama em si para você passar e contar histórias através de tradição oral, né? Logo no princípio, depois a gente teve a tradição desenhada, a gente vê as pinturas rupestres, que são formas de você contar uma história, e logo a gente passa para as partes escritas, que são os livros, são os encartes, né? O pessoal do Martin Lutero, né? Que não eram livros que começava no começo, o pessoal colocava as epístolas para o pessoal ler, e daí a gente vai criando romances, novelas, peças, roteiros, até a gente chegar no ponto que a gente está. O audiodrama nada mais é do que você fazer um storytelling através de tradição oral gravada, dramatizada e com produção, né? No caso, efeitos sonoros e, em alguns casos, de trilha musical. E a gente tem que lembrar que o tripé da produção sonora em si, nesse caso do audiodrama, se constitui de trilha falada, que é a conversa e o roteiro em si, a trilha de efeitos, que é quando você insere a imersão dentro do cenário para o público, e a trilha musical, que é o que fecha e dá o embalo do clima do que está acontecendo ali. A trilha musical não é necessária para acontecer, a trilha de efeitos não é necessária para acontecer, mas, de qualquer forma, tem que existir a trilha falada.
Engrandece a percepção do consumidor quando se tem esses elementos a mais, né?
Corretamente.
Aí falemos a respeito das radionovelas, mais especificamente sobre a Rádio Nacional com o seu Teatro em Casa. Conta um pouco pra gente sobre isso, Vitor.
Era engraçado porque isso aí era feito in loco por várias pessoas. A gente tem até o artifício que foi desenvolvido pelo estrangeiro, que não aqui no Brasil, mas lá fora, que é o Foley. Né? O Foley é o ato de você fazer os efeitos sonoros no local ao mesmo tempo. A gente tem a possibilidade hoje em dia de pesquisar no YouTube uma biblioteca de sons que você pode montar e enriquecer o seu produto. Lá não, lá o cara tinha que se virar nos 30, tinha que pegar dois cocos e bater, tipo o cálice sagrado do Monty Python, né? Que o cara tava andando lá no cavalinho de pau dele, o cara via com dois cocos secos e batendo para fazer o cloque-cloque do cavalo. Lá era como rolava, você pegava uma folha de zinco e abanava para poder fazer o som dos trovões, e para você fazer o caminhar por um charco, você pegava pano molhado e ficava jogando ele embolotado nos tacos, para você ter todos esses efeitos. Isso aumentava a imersão e era uma forma bastante artesanal, e eu digo até muito bonita, de você viabilizar a imersão do roteiro que lá era feito. E grandes artistas nasceram no teatro de rádio, né? No caso do Teatro em Casa. Se eu não me engano, o Lima Duarte veio dessa escola. A gente tem o One Casarré, né, que, se você não conhece, esse camarada veio a fazer o Pica-Pau, né, o Pica-Pau mais engraçado que a gente tem.
O Pica-Pau de Polainas.
Pra você, né? Pra mim, tem outros camaradas que... Por exemplo, o de Polainas, se eu não me engano, era o Garcia que fazia.
O de Polainas era o Garcia?
Eu tenho quase certeza, mas fica aí, né? Público, por favor, corra atrás. Mas assim, tem o que tá muito com o pé de pano é a voz do Ney Casarré.
Sim, sim, sim. O Pica-Pau do pé de pano é maneiro também.
Né?
Nossa,
aí,
ele era muito engraçado mesmo.
Pô, muito louco, muito louco. Mas, independente disso, vários talentos artísticos você encontrava ali. Inclusive, o One Casarré era aquele camarada que era o corintiano da escolinha do professor Raimundo.
Sim, Sim.
E você daí desenvolve uma série de talentos vocais. E eu estava até conversando em off com o Nerdmaster sobre as capacitações dos nossos atores, né? Que lá fora, o camarada, é, bem dito pelo Alexandre para mim, é um voice actor, não é só um dublador. E não estou diminuindo a categoria dos dubladores. Vocês são ótimos, tá? Principalmente porque vocês não querem atrelar o seu ego a isso. Vocês querem dar vida ao personagem através da voz que vocês conferem a eles e a interpretação que vocês dão. Mas lá fora, os atores, eles têm uma capacitação enorme, como se passassem por cadeiras de interpretação. Lá você faz escola de teatro, musical, dança, interpretação em TV, interpretação em cinema, dublagem. São várias cadeiras para você se tornar um artista pleno. E eu gostaria muito de ver isso sendo enfocado mais no Brasil. Porém, a gente vê isso acontecendo pouco, porém, bem, né? Como é o caso do Thiago Lacerda, eu estava comentando com o Nerdmaster em questão do Simba, que foi muito bem naquela interpretação. Falamos também do Leandro Hassum, que é um expoente dentro da dublagem nacional e sendo ator badalado. A Marieta Severo também mandou muito bem quando ela fez a última onda. Caraca!
A nova onda do
Imperador. A nova onda do Imperador. Sempre confundo. A nova onda do Imperador. Outros, como por exemplo,
Foi o Celton Mello
que foi criado, na verdade, como dublador e depois passou a ator e de vez em quando dá umas fugidas de volta pra dublagem. E ele é excelente. Exemplo... O irmão dele também é muito bom. O Danton, ele dublou o Leonardo DiCaprio no Titanic, por exemplo, é a voz dele.
Uhum. Um exemplo que eu quero dar de ator de voz americano é o Clancy Brown, que faz o seu siriguejo no Bob Esponja, porque o cara por si só já é um puta ator. Você já deve ter visto ele em uma porrada de vilões de filmes genéricos. Não de só ação.
Ele esteve recentemente, por exemplo, na última temporada do Demolidor.
Sim. Sim, sim. Mas o Clancy Brown, cara, quando ele faz a voz do Siriguejo, ele assume uma persona completamente diferente. Você não percebe o Clancy Brown no Siriguejo. E é sensacional isso, cara.
É só você traçar parâmetros de três personagens parecidos na voz, mas na interpretação bem diferentes. A gente tem o Kurgan, que é o personagem que marcou ele, que é o vilão do Highlander 1,
uhum,
que é um bárbaro total e aloprado marginal. Aí você vem para um cara muito mais refinado, que é o caso do Lex Luthor dele na Liga da Justiça e em todos os The Animated Series.
Sim. Da DC,
ele que tá lá fazendo. E aí você vem na onda do Siriguejo também, que não é um vilão, mas é um cara bastante capitalista e é bem engraçado.
Muito, cara. Um outro exemplo que eu quero dar ainda, pegando a brincadeira do Bob Esponja, cara, o Ernest Borgnine era o Homem-Sereia no... Cara, era sensacional, porque a voz dele era uma voz realmente de idoso, né?
Sim.
E, aliás, saudoso, porque faleceu,
né? Ele fazia o Trovão Azul, não era o Trovão Azul que ele fazia? Ou era o... Não lembro, era de helicóptero que ele fazia um negócio desse.
Eu acho que era o Águia de Fogo.
Águia de Fogo. O Trovão Azul era aquele tanque, né, que voava, né?
Era o tanque que voava.
Gente, como aquilo saía do chão.
É. Bom... passando, já que estamos falando de audiodramas e atuações estrangeiras, pelo mundo o audiodrama também é muito popular. Alguns dos exemplos mais comuns são os audiodramas de Doctor Who, que sim, além da série de TV, houveram novelizações de áudio do Doctor Who, algumas inclusive muito famosas, escritas inclusive por Douglas Adams. Sim, e já que falamos do Dito Cujo, o Guia do Mochileiro das Galáxias fez muito sucesso como uma novela de rádio. Aliás, o livro só se tornou popular por causa da novela.
E se eu não me engano, o próprio Guia do Mochileiro das Galáxias, ele era montado enquanto você estava na rádio, né? Ele estava lá na rádio, o pessoal mandava ideia, ele ia colocando, tipo, quem conta um conto aumenta um ponto, né?
Isso.
E aí ele ia colocando, e se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, tá? Todos os verbetes dentro do Guia do Mochileiro das Galáxias adviram dessa montagem da radionovela.
Sim, sim. Todas as explicações do Guia do Mochileiro, algumas já estavam nos livros, né? Mas uma boa parte delas veio da radionovela, com certeza.
Só concordando com vocês, assim, vocês estão duas enciclopédias falando aí, né? Eu sou menino nesses assuntos. Mas é, o legal do Mochileiro, só ressaltando, e outro talvez que vocês vão acabar citando também, que é o Guerra dos Mundos, mas o legal dele é que quando ele começou a ser transmitido, não foi avisado pro público, né, que ia ser um audiodrama, uma interpretação, e o primeiro episódio sempre causou muito rebuliço, né, porque o pessoal era pego de surpresa. E lembrando que na época já existia TV, e mesmo assim o cara conseguiu roubar toda a audiência da TV, porque o pessoal parava o que estava fazendo para ir pro rádio para ouvir o programa, né?
É, pelo que eu bem me lembro, na Guerra dos Mundos, né, a rádio deles era como se fosse assim o jornal da Band, e tem no mesmo horário passando o Jornal Nacional. Aí o pessoal termina de assistir o Jornal Nacional, ah, vamos ver o que sobrou lá no Jornal da Band. O Jornal da Band era o pessoal do Wells, né? Aí eles já pegaram a parada na metade, meu Deus, as pessoas estão derretendo, vamos ver todo mundo morrer, tá vindo um monte de prato voador, ai Jesus. E aí o pessoal se pegou nessa, falou que viu, né, os bichos voando, tudo aí, a chamada pareidolia e histeria coletiva, né, o pessoal disse que começou a ver, começou a ligar pra polícia, falou que veio marciana, nha, nha, nha. E aí deu ruim, né, muita gente se matou, né.
Só quem gosta do Tim Burton entendeu a referência.
Ah, mas eu gosto desse filme, cara, é muito louco.
Eu adoro Marte Ataca.
O quê? Os Marte Ataca é bom pra caramba, bicho.
Eu adoro Marte Ataca, cara. É um dos melhores filmes do Tim Burton, cara. Disparado. Passando pra um outro assunto, qual foi a primeira vez que vocês se tiveram experiência com um audiodrama? No meu caso, a primeira vez que eu tive uma experiência, vamos dizer, full com um audiodrama foram os episódios de RPG do Nerdcast, cara. Porque eu já era assinante e fã do Nerdcast, e aqueles episódios com certeza foram uma coisa totalmente diferente do que eu costumava consumir em podcast. Uhum. No seu caso, Vitor, qual foi a sua primeira experiência com audiodramas?
Bom, eu também acompanhei o RPG do Nerdcast e tal, principalmente a primeira trilogia. A Steampunk não foi tanto minha vibe, não. Eu escutei o primeiro e vou te falar que eu mal consegui terminar de escutar. Assim, não é culpa da produção e nem do pessoal que tava jogando, inclusive Harold mandando muito bem, sendo ele mesmo, né?
O Harold é sensacional, cara.
Mas eu não consegui porque não era a minha vibe, gente, não é ruim, vai nela, é maneiro. Mas a minha primeira experiência mesmo foi com escutando Holly Avenger, cara. Bom. O pessoal fazendo uma dramatização e bem louca, bem nonsense, né, das histórias do Holly Avenger no mundo de Tormenta, e ficou muito legal, cara. Primeiro porque você chamou, né, bastiões da dublagem para fazer as vozes. O Sandro Galtran ficou com Guilherme Briggs, muito louco. A Lisandra ficou com a Marisa Leal. A Niele ficou com a Miriam Fischer. A gente tem o Torque com o Mauro Ramos, sensacional. E, desculpem meus amigos, mas a narração é só do Márcio Seixas.
Só. E, aliás, eu quero dar um destaque. O que é a Niele da Miriam Fischer?
Louca.
Porra, uma porra louca.
Ela total, é malcaviana, cara. Malcaviana.
Total.
Muito Nossa maneiro. Senhora. E a gente também tem a Petra Leão fazendo uma participação, início de carreira e tudo mais. Ela manda bem, lógico, dentro das limitações da época, né? Mas foi muito divertido, cara. E você escutar os trechos, né, que são áudios que oscilam muito, são uns de 3 minutos, outros de 4, um de 7, né, e é muito nonsense. E chega no final, você tem erros de gravação que se passam no próprio mundo de Arton, não é os atores interagindo entre si, são os personagens interagindo entre si como se eles soubessem, quebrando uma quarta parede, que eles estão num outro mundo gravando.
Lembrava muito os erros de gravação dos desenhos da Pixar, lembra?
Lembro, pô, só faltava o tutu.
Tutu! E tu, Magu, qual foi a tua primeira experiência com audiodramas?
Olha, eu acho que a primeira mesmo, eu não vou lembrar, mas assim, porque assim, depois que eu realmente, assim, voltando um pouco a minha história, mas eu não nasci cego, né, eu nasci com baixa visão e fiquei cego aos 28 anos, e depois que eu fiquei cego, como eu era muito aficionado por leitura, eu passei a ouvir muito audiolivro, né,
boa.
É um livro que, assim, alguns deles, eles são... somente lidos, né? Então o cara pega lá e lê como se ele fosse um simples técnico mesmo, ele pega e lê a seco aquilo lá, sem interpretação nenhuma. E tem alguns audiolivros que eles são até interpretados. Um que eu lembro que me marcou muito, por exemplo, o Caçador de Pipas, né? O audiolivro que eu li dele foi muito bem dramatizado e tudo mais, então me marcou bastante. Mas realmente acho que o audiodrama mesmo, eu comecei a curtir muito e procurar e consumir mais, realmente acho que foi com o primeiro Nerdcast de RPG mesmo, e principalmente aquele especial de fim de ano com o Guilherme Briggs, que era aquele médico, o Mota sabe o nome direitinho do audiodrama, mas era daquela dos zumbis, né?
Sim, o T-Zombie, a gravação dos mortos.
Sim, cara, que eu gostei do audiodrama do RPG e tudo mais, mas ele foi feito meio que na brincadeira, na forma mais galhofa, e esse T-Zombies, cara, foi um negócio fantástico, porque você não conseguia realmente parar de ouvir querendo saber o que ia acontecer, né? Foi muito bem produzido mesmo.
Falando em audiolivros, um ótimo audiolivro, se você quiser correr atrás, corra, ouvinte, é O Hobbit, que é onde aparece a famosa canção do Bilbo Bolseiro, cantada por ninguém mais, ninguém menos que Leonard Nimoy.
Sim, pô, e no final você dá algumas caneladas.
É. Muito bom.
E eu gostaria de fazer até, aproveitando que o Magu puxou o papo sobre audiolivro, o audiolivro ele é uma inovação em termos de angariar conhecimento para pessoas que têm impossibilidade tecnológica de leitura, como é o caso do Magu, ou ele tem um ledor para ele, ou hoje em dia fica mais fácil, né, Magu? Porque você tem o leitor no seu smartphone.
Leitor de tela, no smartphone também.
Isso. Sim. E também para pessoas com dislexia ou algum tipo de déficit de atenção relativo à leitura. Eu, por exemplo, tenho uma dificuldade muito grande de ler. E eu tenho uma certa vergonha de não conseguir ler tanto quanto eu gostaria de ler, né? E o audiolivro ele vem, inclusive, para agilizar a vida de muitos empresários e executivos que passam muito tempo dirigindo e não têm tempo de estudar. Eles estão lá dirigindo, colocam, na época era fita, né? Você comprava aquelas fitas e colocava no toca-fita e você escutava. Hoje em dia deve existir isso em termos de aplicativo e tudo mais, deve ser muito mais fácil de você chegar a esse ponto. E isso
Olha,
me lembra...
Só complementando essa informação, tem dois serviços, tem um nacional chamado Ubook, tá? Que você paga uma assinatura e você tem uma biblioteca disponível de audiolivros lá. E tem desde livros clássicos até livros técnicos, livros para concurso e tudo mais. E quando você vai para o inglês, você tem uma biblioteca muito maior, você tem um serviço chamado Audible, que a Amazon comprou. Não era da Amazon, a Amazon comprou. Então ela serve até de complemento pro Kindle. Inclusive, quem assina aquele Kindle Unlimited, se não me engano, tem direito a pegar alguns livros do Audible para ouvir. Só para complementar.
A própria Amazon tem uma coletânea de audiolivros gigantesca, né? Eu diria até que é uma das maiores que tem no mundo, né?
A Amazon é a Alexandria dos audiobooks, né, Nuno?
É a biblioteca de Alexandria dos audiobooks, com certeza.
E isso me lembra muito uma passagem do George, cara, no Seinfeld. Não sei se você conhece essa. Ele começou a trabalhar numa empresa em que ele tinha que desenvolver conhecimentos de logística e finanças e economia, coisa que ele não era. Ele era um vagabundo profissional, né? E aí viraram, você tem que ler esse livro porque vai ter uma apresentação semana que vem, não sei o quê, e ele não passava da segunda página. Ele dormia, e o livro era uma chaprosca. Aí ele, porra, vou fazer o seguinte, eu vou fazer um cadastro numa biblioteca de cegos, como se eu fosse cegos, para eu poder pegar esse livro em áudio e ir escutando. Porque o que... Ué, Jorge, tudo isso é preguiça? Não, cara, porque toda vez que eu pego o livro e começo a ler, eu leio com a minha voz e eu não gosto da minha voz.
É uma coisa, né?
Só que aí, quando ele pegou o livro, Alexandre, o cara tinha a mesma voz dele.
Não é todo mundo que consegue ouvir a Bíblia com a voz do Cid Moreira, né?
Nossa, cara, chegando aí, o Cid Moreira aos 90 anos, diz ele que vai ler o Silmarillion, hein?
Puta que pariu, tá bom, né?
Cada qual com a sua Bíblia.
Não, mas já que você citou um caso de leitura, ô Mota, a única coisa que tá gravada na minha cabeça de alguém tentando aprender com áudio é o Dexter, do Laboratório de Dexter, e Omelette do Fromage.
Omelette do Fromage!
Muito
bom! Esse episódio é sensacional! Omelette do Fromage!
Muito bom!
Ai, cara, acho que tem como arrumar um link para um vídeo desse episódio, cara, não duvido, cara, o YouTube tá aí para isso.
Tá, pô, deve ter, cara.
Deve ter, deve ter. Bom, já que o assunto falou, resvalou um pouquinho nos podcasts, existem vários podcasts relacionados à leitura e alguns, inclusive, enveredando para a história do audiodrama. Um que eu gostaria muito de recomendar, porque é um excelente podcast, é o Escriba Café. Cara, o Escriba Café...
Ele não deveria nem estar na lista, porque esse cara aí, ele é o Papa. Você, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência. Eu dei um play uma vez no Escriba Café e falaram assim: eis o mistério da fé. É santo. O negócio é sensacional. Leva um tempão pra sair um, mas quando sai, vem com uma qualidade tão foda que você pede perdão por chegar a cogitar de reclamar que ele não tem uma boa periodicidade.
Sensacional. Muito bom mesmo. Nos apresentei com outro, Mota. Qual você gostaria de recomendar?
Olha, eu queria recomendar dois que não estão na nossa listinha, mas que vale a pena dizer rapidinho. O primeiro é o Diário do Menestrel, que é do Diogo Braga. Não é o Diogo Braga do MRG, tá?
Eu não consigo imaginar um audiodrama feito por Diogo Braga do MRG, cara. Não. A mente dele não permite que ele faça, cara.
Cara, o processador é mais rápido do que o hardware, sabe como é que é? Não consegue relacionar ali. Eu entendo um pouco da parte dele. Mas o Diário do Menestrel, ele é um podcast que ele conta uma história de uma forma mais intimista, né? E como resultado das experimentações do criador dele, né? O Diogo Braga, não do MRG, que é um reflexo em audiodramas das palavras escritas dele. Um carioca, só que mineiro, né? Ele tem uma alma mineira, ele pensa que é poeta também nas palavras dele, né? É a apresentação do próprio. Né? Ele começou com alguns episódios onde ele fala como a morte, conta a história da partida de alguém relevante. São coisas bem intimistas. Por exemplo, Marilyn Monroe, o Dom Sebastião, John Lennon. Aí ele começou a expandir e vai estar até com um formato que é o Casos e Causos, que vai lá para o mundo podcast, que está virando um grande agregador de vários podcasts. Tá virando, assim, até um país próprio, né?
É, e alguns até diriam que já tem constituição própria.
Eu diria, inclusive, que é regido com mão de aço e língua presa de Dom Miro. Tá?
Miro, a gente gosta de você,
tá? Eu gosto mesmo. É meu Charles Xavier, né? Eu sou o Magneto da história, porque a gente pensa bem diferente. Respeito pra caramba ele, mas a gente pensa bem diferente. O importante é que ele tá diversificando o storytelling dele em vários ramos, que você pode encontrar até os episódios mais antigos no SoundCloud, que é o YouTube de podcast. Mas enquanto a gente falar que é o YouTube de podcast, ele não vai bombar, porque ainda vai existir o YouTube. Ele tem que se formar enquanto SoundCloud. É a minha visão, tá?
É.
Mas a gente também tem o pessoal do Pod História, né, que estão parados, vão ficar parados também, eu andei falando com o Danton Freitas, vão ficar parados durante um tempinho, mas eles têm várias histórias singulares que também estão no SoundCloud, coloca lá, Pod História, que vai encontrar também.
Muito bem. Magu, quer recomendar algum?
Olha, tem o Refil no Ar, né, que é bem bacana, bem legal. É, não tá na nossa listinha também, mas o Anticast, se eu não me engano, tá, tem o Projeto Humanos.
Isso, o Projeto Humanos é maneiro.
É muito bom. Acho que vale a pena o pessoal conferir.
Eu vou deixar aqui uma coisa meio polêmica. Eu, particularmente, não gosto do Anticast.
Beijo. Tá? Eu também, assim...
É particular minha. Eu não gosto muito do Anticast, da maneira como eles tratam os assuntos. Mas o Projeto Humanos é muito foda.
Eu dou valor ao Projeto Humanos, mas ele não me conquistou, tá? Eu sei o quanto ele é importante, as histórias que ele conta e tudo mais. Mas ele não me conquistou. Mas vai você, pessoal, e faça o seu próprio julgamento, tá? Não vai pelo moto. E também, se você for pelo moto, tu tá fudido, tu não vai gostar de nada na vida.
É, eu ia falar isso, né? Mas tudo bem. Tá.
E olha, tem um projeto recente, né? Que, assim, eu, sinceramente, eu, Magu, né? não gostei, mas é o que eu acho que vale a pena conferir, que foi o audiojogo do Ultra Geek, né?
Eu achei. O problema do audiojogo do Ultra Geek é que ele pecou um pouco em ser exageradamente patrocinado, né?
Eu não peguei nisso, não, viu, Nerdmaster? Assim, eu não consegui criar empatia pelos personagens, sabe? Assim, por mim, okay, morria todo mundo e não tinha problema. Eu não consegui criar empatia por eles, né?
Há de se concordar que é um trabalho bem feito, que é um negócio de qualidade.
Não, tecnicamente é impecável. Tecnicamente é impecável. O áudio tem uma qualidade absurda, a edição tá muito boa, efeitos sonoros estão de primeira linha. Mas assim, o meu problema não é a história, não é roteiro nem nada. Assim, eu não consegui criar empatia. Sabe aquele filme que você assiste do começo ao fim e fala assim, cara, tomara que caia o meteoro. Armagedon, cara, cai o meteoro, explode tudo e vambora, próximo mundo. Né, foi o que aconteceu comigo. Mas isso, eu acho que assim, novamente, como o mesmo Mota disse, é a opinião do Magu que não gostou. Acho que vale a pena todo mundo conferir e dar a sua própria opinião. Né?
E tem também o artifício que você falou, Magu, uma vez em conversa em off, que é um mundo aberto de paredes invisíveis, né?
É, exatamente. Assim, você ouve o primeiro episódio, ele te dá dois caminhos a decidir. Programa 2A, programa 2B. Aí você ouviu, aí eu fui, né, e trapaceei. Eu ouvi o 2A e ouvi o 2B. E vi que os dois terminam no mesmo lugar de novo. É, fiz isso, né? E aí vi que eles terminam novamente no mesmo lugar, que vai abrir pro 3A e 3B. Assim, aí eu já desisti. O 3A e 3B eu nem ouvi e encerrou na semana passada, né? Mas assim, eu não consegui criar empatia. Eu não consigo. Diferente de alguns outros programas que você termina de ouvir e fala, cara, eu quero ouvir o próximo. Tipo, sei lá, não foi audiodrama que eu ouvi, mas foi os livros do Douglas Adams, né? Eu terminava de ler o livro e já corria automaticamente pro próximo, lendo desesperadamente. Eu ouvi o final do segundo episódio lá, ouvi os dois áudios do programa e falei, não, cara, não tô com vontade de ouvir o terceiro, não.
Quero recomendar mais um, que eu acho que o Mota, inclusive, vai concordar comigo nisso, que nosso querido amigo Marcelo Reina, ele tem lá no seu Urudcast um negócio chamado Storycasting. São histórias narradas pelas pessoas que vivenciaram essas mesmas histórias. E é uma coisa, cara, muito bem feitinha, muito, muito, muito boa, muito legal de se ouvir. Concorda,
o que eu gosto, mano, do Storycasting é que, assim, diferente dos podcasts que a gente conta causos, né? A gente tá aqui, ah, estourou a hemorroida da minha avó, foi foda aquele dia, não sei o quê. Isso é uma história, telinha, é assim, mas não é um programa feito para que você conte uma história sobre a hemorroida da sua avó. Sei lá, são coisas que não são feitas com um trabalho devido. É simplesmente sai, é um xiste. No caso do Storycast, não, cara. Ele é um programa feito e concebido para que ele conte a sua história, sabe? Você conta a sua história. Ele tem um ponto A, um ponto B, com uma coerência para ele ser feito. Nem todos têm o mesmo tamanho, porque nem todas as histórias são gigantescas, nem todas são muito curtas. Mas existe um respeito ali. E o storytelling do Urudcast é muito importante para a gente também entender as ramificações em termos de storytelling. Audiodrama, audiolivro, audiojogo, e, por exemplo, a narração dessas pequenas esquetes ou pequenas historietas, no caso do Urudcast, são storytelling, sim, gente. E no momento que você vira e fala, não, isso não é storytelling em podcast, você simplesmente está depreciando o trabalho de quem está fazendo e depreciando também a categoria dentro do podcasting, porque podcast não é só aquela conversinha informal de bar onde você fala besteira e vomita sua opinião sem consequências, ou simplesmente você caga para as consequências. Não, cara, o podcast é um veículo de mídia que ele pode ir muito além de simplesmente conversinhas bobas ou conhecimento muito vago. Boa. O chamado pseudologo.
Sim, sim. Eu queria deixar aqui duas menções honrosas que muita gente, como o Mota falou, ah, isso nem parece storytelling. Eu queria deixar os teatrinhos do JurassiCast, que eram as coisas mais hilariantes que tinham nos episódios. Às vezes eram sérios, às vezes eram cômicos. O do Batman foi uma coisa louca. Puta, não. O do Batman foi sensacional, cara. O do
Batman
Cavaleiro
teve um trabalho
Trevas.
Muito bom ali, ainda chamando o Márcio Seixas para fazer a interpretação corretíssima. Muito bom.
E um podcast sobre o livro do nosso querido amiguinho Andrei Fernandes, do Mundo Freak, que é Sombras da Andaluz. Eu também gostei muito deste episódio e fica a minha recomendação como menção honrosa, ok?
Esteja mencionado.
Bom, vamos falar a respeito do assunto que o Sr. Mota é o único e total irresponsável sobre, o projeto Sentinelas. Fica desde já avisado para os ouvintes, quem quiser saber como foi o início deste projeto, como que veio da ideia do Mota, de onde surgiu, tal coisa, tem uma entrevista que Mota deu para mim sobre justamente esse projeto, que na época ainda não tinha esse nome de Projeto Sentinelas, na época daquela entrevista, e o link dessa entrevista estará aqui nos links relacionados. Certo, Motinho?
Certíssimo. Vamos ao que interessa, vamos cortar intermediários.
Exato. Senhor Alexandre Magu, que cá está, é um dos colaboradores do Projeto Sentinela, correto, Magu?
Exatamente. Nessa última temporada, está meu nome lindamente sendo citado em letras em neon como consultor de audiodescrição. Apesar de eu não ser formado, estou procurando me especializar ainda mais, da mesma forma que o senhor Mota aí veio melhorando durante todo esse projeto, né? E contribuir aí dando a minha opinião, porque além de deficiente visual, eu sou um completo apaixonado por esse projeto desde o primeiro episódio que eu ouvi, né?
E venhamos e convenhamos, você é o público-alvo, né?
Exatamente. Saber que foi feito com qualidade foi o que eu mandei pro Mota. Eu sei que tem um outro inbox que ele cita muito, que foi o obrigado por me dar de graça, que eu não consegui nem pagando, mas foi uma coisa que eu falei, foi o primeiro texto que eu escrevi sobre os Sentinelas, que foi em muito tempo, como uma pessoa com deficiência visual, foi a primeira vez que eu me senti respeitado como público-alvo. Assim, é um trabalho que tem, né, um carinho do coração peludo do seu Mota, assim, na hora de fazer, mas que realmente trouxe pra mim, né, eu que já tive do outro lado do muro, já tive baixa visão, enxergava, cheguei a ter acesso a quadrinhos e tudo mais, mas me devolveu esse acesso, né, que é algo tão importante, né, é um meio de comunicação e de diversão tão importante a revista em quadrinho, e a gente tem um público aí, né? Só no Brasil, 6,5 milhões de pessoas têm algum tipo de deficiência visual e nunca tiveram acesso, né, a esse meio de entretenimento.
Excelente.
E é bom citar que o senhor Alexandre Santos Costa, vulgo Magu, vulgo nosso coleguinha de podcast aqui, ele é o responsável pelo nome da equipe, porque teve na primeira temporada o concurso cultural o nome do time, que quem vai dar o nome do grupo é o público, né? Não é o grupo, eu vou me chamar Vingadores. Não, você quer se chamar Vingador, não vai chamar Vingador, vai chamar Comedor de Bosta. Sabe, não importa o que o herói quer, é o que o público vai querer enquanto venda. E ele é o público, literalmente alvo, que deu o nome. Sentinelas ganhou, beijo no coração também, e tá aí, chegando na terceira temporada.
Muito bem. Nessa terceira temporada tivemos algumas mudanças, eu diria até meio drásticas no elenco, né? Que o senhor Vitor Hugo Mota saiu da pele do personagem nervoso e passou a ser o narrador da conversa, né?
Uma decisão puramente logística, Alexandre, porque o narrador, ele tem o trabalho mais extenuante de um áudio.
Com certeza, é a maior quantidade de texto é do narrador, não? Óbvio.
Exato, exato. E eu sei o quanto é estafante eu, por exemplo, cobrar 100% de acerto do cara que tá narrando ali. E fora que é cansativo para mim também ir lá, pô, editando e tal, e aí o cara teve um erro aqui, aí eu tive que fazer cirurgia de voz, não sei o que. Acontece direto isso. E aí eu pensei, bom, eu escrevo os textos. Então, de repente, eu não recebo um áudio de um cara que tinha que ter gravado, não gravou, ele esqueceu de gravar um, e se eu pedir pra ele gravar um áudio, ele já vai ter diferença de interpretação, localização, equipamento. Eu, não, então isso aqui eu vou tentar consertar no meu texto, e eu sendo o narrador. E fica mais fácil pra mim, puramente logístico. Ah, mas você perdeu um personagem, cara. Eu perdi o personagem que eu fazia, mas eu assumi um risco muito maior para que eu pudesse colocar a história ainda na ativa. Deixei de fazer o nervoso, mas passei o bastão para um camarada que é dublador profissional, está em início de carreira, está aí há alguns poucos anos fazendo a dublagem, mas porém é um cara muito bom para fazer o nervoso. Carioca da Gema, né? Tá dentro do conceito do malandrão. Ele deixou, como o Magu já falou para mim, eu fazia um cara muito nervoso, né, como já diz o nome. E esse nervoso que o Alexandre Borba faz é muito mais carioca do que nervosão. E eu posso até atrelar que ele ficou menos nervoso porque as amígdalas incomodavam muito, né?
Uhum. Mas o timbre dele lembra bastante o teu.
Ah, um pouquinho mais fina a voz, né? E sabe como é que é? Bomba fina a voz, né? Como diz o Dr. Crânio.
Muito bom. E uma outra mudança drástica que eu tenho aqui que deixar minha reclamação é que o megafone não aparece nessa temporada.
Amiguinho, megafone interpretado perfeitamente por Alexandre Nerdmaster, parece até que ele foi feito pro Nerdmaster, porque eu não consigo imaginar nenhuma outra voz sem ser a dele.
Você quer que eu bote isso aqui no cast, né? Eu boto. Magu sabe que eu já falei isso com o Magu. Magu, o que, que eu falei a respeito de quando o Mota preparou o megafone? Como é que ele preparou?
Ele fala, assim, pro Nerdmaster, o brainstorm de escala de personagem foi assim: megafone é chato. Chato, Nerdmaster.
É isso.
Viu? Ponto. Acabou. Viu? É a melhor forma de você fazer seleção de elenco.
Filha da mãe. Canalha.
Olha quantas berolas eu cortei até chegar aí, ó, né? Mas acabou.
Pronto, né?
Mas a gente tem que lembrar que é muito ingênuo da nossa parte imaginar que tudo que acontece só está acontecendo com os heróis. Né, já dizia John Lennon, a vida é aquilo que acontece quando estamos ocupados fazendo outras coisas. E se você começar a conferir os pós-créditos de cada episódio, ao fim, né, na parte final de cada episódio, dá para perceber que algo está acontecendo enquanto os heróis estão ocupados fazendo outras coisas.
Uhum.
Megafone não foge a isso também. Não foi mostrado ainda, porque existe algo grande relacionado ao megafone.
Vai deixar isso já assim, no ar, pra galera? Tá bom, ok.
Okay. Eu não disse o que vai acontecer, eu só digo que tem dimensões, assim, conflitivas.
Muito bem. Agora, olha só, além do Magu, quem mais você gostaria de agradecer por estar colaborando com o Projeto Sentinelas, Mota?
Bom, eu vou pela ordem de aparição de cada episódio, porque primeiro, eu quero agradecer a participação de todas as pessoas que participaram e por algum motivo não estão participando mais conosco. Motivos da vida. Acontece. Alguns querem participar, outros não querem participar, outros eu não vi a devida assiduidade e respeito pelo trabalho. Essas coisas acontecem quando você lida com um meio social, com um meio humano, tá? Então, eu prezo muito as pessoas que levam a sério o trabalho que eu estou fazendo, porque ele não é um trabalho para mim, ele é um trabalho para um público que precisa ser atendido, no caso, o deficiente visual.
Não há de quê?
Como assim?
Você está agradecendo, eu tô te dizendo não há de quê, que eu sou parte tá. dessa brincadeira.
Ah, tudo. Não, mas você está inserido nisso. Então, eu tenho que agradecer, por exemplo, a Ira, que foi a nossa primeira locutora, né, dos créditos, da abertura e tudo mais. Tenho que agradecer todos os outros dubladores que não estão mais conosco participando, que é o caso do Harold, que é o caso do Andrei, que é o caso do Alexandre Bádio, que é o caso, deixa eu ver de mais quem aqui, do Thiago Miro, né, que deixou de fazer o Arqueiro também. E temos mais uma pessoa que vai vir a aparecer, que teve que sair também por identificação do projeto, preferiu se retirar, então a gente trouxe outra pessoa. Mas é a vida, cara. O projeto tem que continuar, né? The show must go on, né? Independente da participação dos outros. E eu sempre tento arrumar soluções criativas para essas substituições que rendem piadinhas ou coisas que as pessoas se identificam. Eu
Mota, gostaria. Até abrindo uma vírgula aqui rapidinho em relação a isso. Assim, é o terror do deficiente visual é quando você troca um dublador. Então, por exemplo, eu citei isso já, e é House of Cards. House of Cards mudou o elenco de dubladores da primeira pra segunda temporada, e pior, ainda mudou algumas coisas da segunda pra terceira. E o que acontece? A nossa identidade do personagem é a voz. Então, tá numa sala, cara, o personagem falou, cara, a gente já sabe o que que é, já sabe o contexto, já sabe porque o personagem chegou até ali, e aí você muda de uma temporada pra outra, né, aí vem uma voz que você não tem a menor ideia de quem tá falando e por quê, e não tem uma explicação. Então, e isso que você fez de jogar a piada, contextualizar pra gente público, né, o que tá acontecendo, e fazer com que a gente, nosso cérebro fale, não, peraí, a voz do Mota, que era o nervoso, agora ele é o narrador, e o nervoso é esse outro cara que é essa outra voz. Então, a partir de agora, você vai ouvir essa voz, você vai associar o nervoso e vai trazer todo o histórico para esse momento. Cara, isso é fundamental, e assim, muito obrigado por ter feito isso, porque realmente muita obra acaba se prejudicando por não poder, nem, às vezes nem poder fazer isso, né, porque como o texto já foi montado, não tem mais como mudar, isso é bem complicado.
Cara, um caso recente que aconteceu, não sei se vocês estão sabendo disso, que para a última temporada daquele desenho Pokémon, mudaram totalmente os personagens, mudaram os dubladores que faziam, que o Ash agora é o rapaz que faz o Rigby do Apenas Um Show, que faz o Ben 10 também. Aí, cara, quem... Eu gosto do desenho Pokémon, desculpa se parecer idiota.
Tá perdoado. Isso, né?
Mas aí você ouve uma voz... Durante 18 temporadas, que o Pokémon tá na 19ª. Olha como é que a gente tá ficando velho, Magneto. Aí, 18 temporadas, você ouve um dublador do Ash, que era o padrão. Aí, na última muda, porra, caralho, ficou quase inassistível.
Cara, vamos combinar que a voz do Ash deveria ser, sei lá, a do Márcio Simões, cara. Porque o cara já envelheceu 18 anos. Mas tudo bem, vamos conceber que o Ash não está naquele coma que o pessoal está dizendo que ele está, né, há 18 anos. Né, vive a eterna Peter Pan, a terra do nunca dele ali. Mas é foda, cara, a gente lida com contratos, né? Tinha uma galera na época do filme do Scooby-Doo que não queria que o Orlando Drummond fizesse o Scooby-Doo.
Inaceitável, cara.
Né? E o cara virou e falou, não, você não consegue falar da forma que tem que falar e tal. Meu irmão, fala banana. Aí, banana. Não, no dia que tu falar banana, como eu falo banana aqui, você vem conversar comigo. Até lá eu sou Scooby-Doo.
Cara, é o Scooby-Doo com o Orlando Drummond e o Salsicha com o nosso querido Mário Monjardim, cara, não dá pra viver sem isso.
São ícones, mas a gente tem que entender, porra, o Drummond tá ali no cabinho da Boa Esperança, né, cara?
E o Mário Monjardim também.
Não tá muito longe, ele tá Santa Maria Pintinina, tem uns que ficaram lá pra trás, eles estão ali. Então a gente tem que se preparar pra passagem de bastão. E, pô, eu acredito que seja uma boa colocar duas pessoas que saibam replicar aquela interpretação, fidelidade vocal, né? O Briggs faz o Scooby-Doo muito bem. Tem um camarada, eu esqueci o nome dele agora, que ele faz o Monjardim. A voz do Monjardim, parece que tu tá conversando com o monja.
Alexandre Moreno.
Cara, não, não é o Alexandre Moreno, é outro. É um cara que, ele é do Nordeste, ele veio pra cá, ele já participou de programa do Léo Radiofobia, se eu não me engano, ele já participou do Jurassicast, acho que é Fernando alguma coisa, eu não lembro o nome, mas vamos procurar. Esse cara faz o monja perfeito, é o monja novo.
Naquele o show dos Looney Tunes, que é uma das últimas versões do desenho dos Looney Tunes, quem tá fazendo o Pernalonga é o Moreno.
É o Moreno.
E, cara, tá fazendo muito bem, cara. Muito
Sim,
bem.
O Pernalonga. A longa dele tá muito legal e tá fazendo assim, né, Patolinho?
Ah, menino, Patolinho, você tem que fazer assim, né, meu menino?
Isso, por aí. Meu nego, né?
É, meu nego. Meu nego. Esse caco é sensacional. Ô, meu nego.
Não, combina perfeito, sensacional. Mas assim, você tem que estar preparado para essas mudanças de voz. E foi dito até num programa que a gente gravou preliminarmente, quando ainda era Caos Crescente, a preocupação que eu tive de não fazer dobras de personagens. Caso, porque você confunde a pessoa que é cega, porque foi o que o Magu falou. A voz é a identidade do personagem. Desde o cara que é narrador até o cara que tem uma frase de três palavras que é um milagre, são pessoas diferentes o tempo todo. E eu tenho que manter esse respeito. Dobra na mesma temporada? Desculpa, meu amigo. Enquanto eu puder, não vai rolar.
Beleza.
Beleza. E vamos falar a respeito disso, só para encerrarmos esse papo a respeito do Projeto Sentinelas. Tem alguma curiosidade que você queira passar sobre como é que é o desenvolvimento desse projeto para a galera, Mota?
Bom, a gente tem que montar o roteiro. Esse roteiro leva um tempo para fazer. Por exemplo, eu tô escrevendo a quarta temporada agora, né? E dessa vez eu tô escrevendo temporadas a quatro mãos, né? Vai ter dois episódios que eu vou escrever com duas pessoas diferentes para me darem subsídios e consultoria. Eu tenho que correr atrás para não termos Deus Ex Machina para a gente resolver, sabe? Tem que ser crível as histórias e também não posso tratar o ouvinte como, ah, essa é a solução da semana. Não, não é bem assim. Tem que ter um engrandecimento pessoal, porque mais do que os heróis, a gente está lidando com as pessoas debaixo das máscaras, né? A gente
tem... E, aliás, deixa eu te dar parabéns pro desenrolar da história da Magamara, cara. Eu adorei essa história da Magamara.
Ah, e vou te falar que teve gente que não curtiu muito, hein, cara? Porque achou espiritual demais, achou religioso demais. E eu acho que vai um pouco além da religiosidade. Isso vai dentro do cara que tem um problema consigo e consegue colocar pra fora e se resolver em muito enquanto pessoa em relação a isso.
Ah, mas a solução ali tinha que ser sobrenatural, não tinha outro jeito.
Pois é, eu já tenho três vilões sobrenaturais ali, que a própria Magamara já vem lá da Ordem das Bruxas Sibila. A gente tem o Tori Makai, que é um personagem que, pô, o pessoal se amarra, é um vilão que a gente ama odiar, né, e tem o Nictus, e todos relacionados aos nossos heróis ali de alguma forma, e como já falei pro Magu algumas vezes, né, o Dr. Crânio é o nosso Batman, é o Batman brasileiro, é baixa renda e é fudido.
É sacanagem que ele é baixa renda porque ele quer, né, porra?
Cara, tem gente que faz administração, mas não é bom administrador. Tá, a realidade é bem essa. Mas aí você, não sei se notou, Mago, o nome do tio.
Sim, sim, é Alberto, né?
Alfredo, sabe
Alfredo,
tudo?
Alfredo, desculpa, Alfredo, o bom e velho Alfred, né, cara?
Isso, é o cara que cuida do órfão depois que os pais morrem. O pai do Dr. Crânio se chama Tomás e a mãe se chama Martina.
Quer dizer, o Dr. Crânio pode bater no Superman, então, que tá tranquilo, né? Se,
não, pera, mas a dele é Martina.
Peraí. Será que então ele é irmão do Capitão Falcão?
Olha aí. Eu acho um pouquinho difícil, mas assim...
Que pariu.
Eu acho um pouquinho difícil
mesmo. A piada é porque eu ouvi isso no cinema, tá, gente? Quando eu tava vendo do Superman.
Ah, não. Puta. Caraca, o filme consegue ficar pior a cada relato. Puta que me pariu. Mas enfim, eu gosto, dentro desse cenário das histórias em quadrinhos, de fazer menções a outras histórias em quadrinhos, porque elas existem no nosso universo lá dos Sentinelas como história em quadrinhos. Cara, o Aquaman,
cara,
já foi
teve
citado.
Já teve referência no Sentinelas pra Watchman, pra Cavaleiro das Trevas, pra Piada Mortal, pra Dragon Ball. Tem toda hora um efeitozinho de Dragon Ball.
Não, o Dragon Ball você encontra em capítulos com Toridin, cara. Não tem essa. E o importante, por exemplo, o Aquaman, o emissário já virou e falou, pô, até com o Aquaman tu já arrumou problema, Amphiboy? Nesse último episódio do Pequeno Detalhe, cara, a gente tem menções ao Superman quando o arqueiro encontra o bebê na cratera.
Uhum.
Descarada, velada.
Tá, velada é um cacete, descarada mesmo.
Sabe, mas é aquelas homenagens engraçadas.
Ainda
veio
o pam, paranana.
E aí, do opa, nada. Não, no Brasil!
Não, no Brasil não!
Não, meu amigo. E o morcegão, cara? Eu confesso, cara, eu rolei de rir na hora dele falar assim, poxa, mesmo fazendo a voz do morcegão, detectou que era eu e tudo mais, é que eu não tava com aplicativo no meu capacete, senão ia ver, ia ficar igualzinho.
E também quando o Scan vira e fala, pô, como é que tu quer se passar pelo nervoso? Foi fazer aí o cavanhaque, se cortou todo. Aí ele, arqueiro bom é arqueiro de cavanhaque, macho.
Sensacional, Oliver Queen mandou um beijo, tá?
Porra, cara. Isso pra mostrar que, cara, Marvel, DC, Image Comics, seja lá o que for, Top Call, cara, pode andar de mão dada, tu pode gostar disso, cara, não precisa ter uma guerra. Eu gosto desses caras.
Muito bom, muito bom. Bom, vamos finalizar esta conversa. Vitinho, meu querido, mais uma vez obrigado pela sua presença e pela sua amizade. Dê suas considerações finais e dê um oi, para um tchau para os meus ouvintes, por favor.
Bom, primeiro, né, demais, eu quero agradecer a oportunidade de eu poder divulgar mais uma vez esse trabalho, que eu acredito que pode ter uma exposição ainda maior se as pessoas se permitirem ouvir histórias em quadrinhos em áudio, né? Ainda mais feitos para que sejam desse jeito. Eu desenho com som. Então, por favor, se tiver a oportunidade de prestigiar, prestigie. Não gostou? Cara, tranquilaço. Existem quadrinhos que a gente não gosta, não é verdade?
Uhum.
Então, por favor, prestigiem um episódio, volte. A nossa maratona, pô, tem desde a primeira temporada até o presente momento que a gente está gravando. São 22 capítulos. Dá para se divertir bastante, com muita ação ao estilo brasileiro, comédia ao estilo brasileiro, suspense, não digo bem ao estilo brasileiro, né, mas ao estilo próprio dele. E, principalmente, a missão desse projeto é muito nobre, que é acessibilizar a nona arte para o pessoal com deficiência visual. E não é só para quem é deficiente visual. Se você enxerga, camarada, você pode curtir isso muito bem, e eu não vou sequestrar os seus olhos para você curtir isso. Basta colocar o seu fonezinho, sentar no ônibus, no metrô e ir escutando. Não são episódios tão longos como de podcast e tudo mais. Tem um ou outro que vai um pouquinho além, mas normalmente são os últimos. Faça esse esforço, divulgue, por favor. É muito importante para que a gente tenha uma visibilidade dentro do projeto, e para você ver também que podcast não é só conversinha de bar. Ele pode ter muita cultura e uma missão muito nobre. É o caso de Sentinelas, que você pode acompanhar toda terça-feira na agenciatransmedia.com.br. A gente está no Facebook também, procura lá Agência Transmídia, e no Twitter, @ag_transmedia. Se quiser mandar um e-mail, é contato@agenciatransmedia.com.br. Eu vou ter um imenso prazer de responder vocês. E o pessoal que é cego, por favor, vamos dar um feedback, porque é para vocês. Várias das novas atualizações de conteúdo lá no audiodrama, como a gente aborda, por exemplo, a própria abertura, né, como a gente faz o recapitula, mudou também, teve um arrojo, porque um ouvinte se prontificou a dizer: cara, dá para melhorar essa parte aí da abertura, porque você joga frases soltas e isso aí não contextualiza quem vem de outros capítulos. Ótimo, então eu faço uma conversinha rápida com a Leora Heller, que é a nossa locutora, para poder jogar as frases corretamente e contextualizar para a história que tá vindo aí.
Cara, o narrador batendo papo com a locutora é sensacional.
E contextualiza de forma rápida, não demoramos muito para fazer isso. E eu gostaria muito de ter o comentário e o compartilhamento de vocês. Muito obrigado, Nerdmaster e Magu.
Nada, eu que te agradeço. Magu, é que o Mota te mencionou. Cara, muito obrigado pela tua participação, meu querido xará. Por favor, dê suas considerações finais e faça jabá do que você quiser fazer.
Não, eu quero primeiro agradecer a participação, né? Porque falar do Projeto Sentinelas, para mim, é sempre uma honra, e agradecer, né? Eu sempre agradeço, sempre dou feedback pro seu Mota, logo após cada episódio. Ele sabe que eu terminei de ouvir, porque ele já recebe uma mensagem no WhatsApp na sequência, né?
Verdade.
Normalmente com algum palavrão, falando: cara, o episódio foi pi, ou coisas piores, mas...
Não, você não precisa fazer pi, não, pode falar que foi do caralho mesmo.
Foi do caralho, foi foda. E assim, não só ele, né? A toda a equipe, cara, todo mundo dedica um tempo danado. Tem até, antes de ser consultor de audiodescrição, eu até gravei, né? Devo estar indo ao ar aí no próximo episódio um pedacinho de voz minha ali que eu emprestei. E, cara,
tostão da sua voz.
Da minha sua voz, exatamente. E, cara, assim, é um projeto maravilhoso que eu divulgo aos sete ventos. Todo episódio eu compartilho, toda informação eu compartilho, onde eu posso falar. Como eu falei com você em off, Nerdmaster, eu fiz um evento aqui em São Paulo e fiz questão, né, de trazer o projeto para pro seu Mota divulgar, né? Uhum. Porque, cara, eu acho que ele é o pioneiro no projeto dele, e que eu gostaria muito que muita gente viesse junto com ele, né? Ele foi inovador e eu acho que essa inovação dele tem que trazer mais coisas. E, assim, né, tô sempre conversando com ele, a gente tem muitas ideias, né? Eu acho que o projeto não vai parar aí só no audiodrama, tem muita coisa bacana para sair. E, novamente, né, para que isso vá para frente, a gente precisa receber o feedback de vocês, e principalmente que vocês compartilhem para que a gente atinja mais pessoas, né? Pelo menos são 6,5 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência visual que deveria estar tendo acesso a esse projeto maravilhoso. Então, galera, compartilhe, grava num pendrive, grava em CD, grava em alguma coisa e leva pra essa galera, porque vale a pena. Esse compartilhamento realmente vale a pena.
Excelente. Então, ficamos por aqui, meus queridos ouvintes. Vida longa e próspera!
You got a nerd mail.
Antes de começar a leitura dos e-mails e comentários do episódio passado a respeito das tretas, eu queria mandar um agradecimento especial aos meus queridos mecenas, a cosplayer Ana Lúcia Letier, o risonho Arthur Bonifácio, o autor de fama internacional Daniel Rossi, o magnânimo Éder Cardoso Santana, o elegantíssimo Emílio da Costa Mansur, o letrado Gutenberg Lima dos Santos, o carismático Lucas Freitas, o multinominal Luiz Alfredo Lopes Soares Filho, o novato da turma Márcios Vinícius, o ancestral Nelson Buzeiro, o internacional Nicolas de Oliveira, o cômico Paulo Roberto Libardi, a chefe da porra toda Suelen Nastri e o gerente da bagaça, Sr. Valdir Fumeni Jr. Muito bem, agradecimentos dados, agora vamos aos comentários do episódio sobre treta. E o primeiro não podia ser de ninguém menos do que o gerente da bagaça toda, o Sr. Valdir Fumeni Jr. Ele nos diz o seguinte... Suelen, a famosa peida e sai. Uma pena não ter entrado nessa treta. Ele não participou na gravação do podcast de tretas, né? Falando nos mecenas, também fez um comentário o Luiz Alfredo. Muito bom o cast, essa equipe é hilária demais. Quero mais hangouts virando episódios. Quem sabe futuramente, né? Outro também nos fez um comentário, outro mecenas, o Guto, né, o Gutenberg. Saudações, treteiras, mestre. Assunto mamilos polêmicos esse nosso. A internet reflete o que temos de melhor e de pior, afinal ela é feita para e de pessoas. Quando as brincadeiras são inofensivas, todos os envolvidos se divertem. Os problemas começam quando alguém não sabe brincar e sim ofender e sentir-se ofendido por qualquer bobagem, tornando-se então o chato do grupo, estragando a brincadeira. Não consegui agradecer pela participação no final do episódio por falha na minha conexão, mas muito obrigado pela oportunidade de participar. É sempre bom interagir com pessoas inteligentes, pois sempre agradecemos e aprendemos coisas novas com a troca de experiências. Que a força esteja com vocês. Muito obrigado, querido. Outro que nos fez um comentário foi o querido Benedito Portela. Ele nos disse o seguinte: oi, ando desaparecido, falta de tempo mesmo, mas esse cast, muito bom por sinal, me lembrou uma treta que vocês comentaram por alto, as tretas do Facebook. Uma coisa chata do Facebook, e que já me pegou algumas vezes, é seu amigo comentar o post de outro amigo dele, mas que não é seu amigo. Aí o Facebook mostra ou faz pensar que é um post do seu amigo. Você e seu amigo já se conhecem, sabem bem suas opiniões, você comenta, e aliás, eu comentei, aquelas palavras duras, ironias, meus amigos sabem que eu sou muito direto, até grosso às vezes, aí eu vou contar minha história. Antes da eleição de 2014, estava aquelas confusões no Facebook, a baixaria de sempre, e eu comentei num post de uma amiga de um podcast famoso, o podcast dela acabou, mas ela está em outro podcast já há algum tempo, e ela não gostou. Foi defender os ideais da amiga, dei corda, soltei uma frase do tipo, então você era cúmplice, ficamos os três debatendo, eu expus meu lado algo sobre os problemas do atual governo de esquerda. Então ela pegou muito ar, desfez amizade e talvez até tenha me bloqueado.
saiu da conversa, mas aí eu ainda fiquei conversando com a amiga dela, foram altos papos, ela entendeu o meu lado, até me convidou para comer um frango à la cubana, se morasse perto de lá. É uma boa pessoa, apesar de pensar muito diferente de mim. Nós entendemos que não se deve deixar a treta ganhar, deixa fazer amizade por besteira. Quanto a podcaster, eu evito de comentar barra responder algum comentário dela, só para ela não ficar com mais raiva de mim. Sei lá. É, eu deveria me chamar de Bené Polêmica. Já tive tretas com várias pessoas da internet. Eu solto a frase barra pergunta dura e direta e o povo cai de pau em cima de mim. Olha que essa frase fora de contexto. Meu Deus do céu. Tenho que sair com panos quentes e explicar meu ponto de vista, mas é um saco. Por isso, evito comentar, responder por texto é muito dispendioso, fora aquela tensão esperando a reação da outra parte. Eu tenho uma lista de pessoas que não posso indagar, aliás, contrariar, pois elas não se conformam. Querem sempre ter a razão, não importa o quanto seu argumento faça sentido, é tempo perdido tentar um diálogo produtivo. Valeu, desculpe o textão. Desculpa porra nenhuma, Benedito. Outro que nos fez o comentário foi o Antônio C. Pereira. Ele nos diz o seguinte: escolha um comentário qualquer em qualquer mídia social e digite "nada a ver o que tu disse", seguido de qualquer argumento com base sólida, está criada a treta, viu? Ele tem agora aqui uma receitinha para a treta. Outro que também nos comentou foi o Simões Neto, disse o seguinte: tá aí uma treta que eu gostaria de ter participado, episódio bem divertido com esses treteiros profissionais. É fácil, Simão, é só apoiar o Paranerd que você acaba participando de uma treta dessas também. E o último que nos fez um comentário foi o senhor Arthur Bonifácio, outro meu querido mecenas, falou: episódio bacanudo e com uma galera mais bacanuda ainda. Não, esse é outro podcast, Arthur, você tá confundindo os podcasts, tá? Acho que esse até já acabou também, tá? Parabéns pelo episódio, mestre. Cheguei tarde, mas cheguei. Ha! Suela entreteira. Tá bom, é melhor isso do que nada. Bom, e com isso terminamos a nossa leitura de e-mails e comentários. Não recebi e-mails, mas recebi bastante comentários. E vida longa e próspera até o próximo episódio, galera.